Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 18. Filomena não se enganara quanto à previsão do entusiasmo que havia de causar no Rio de Janeiro. Bastou constar que vinha aí a famosa cancionista, tão apreciada de Paris, para que toda a cidade se mostre tomada de uma loucura instantânea. E desde então, essa a sua chegada foi ela a ordem do dia. Não se falava noutra coisa. Esperavam-na contando os minutos, um sussurro nino de Elios evolava-se da opinião pública, sem que ninguém explicara a causa de semelhante alacridade. Afinal chegou. Que frenesi! Todos queriam ser o primeiro a vê-la. O cais Faroux parecia diminuir sob a multidão que o coalhava. Vinham-se enormes nomes grupos, esparsos aqui ou por ali, galgando a muralha, invadindo as lanchas e os escaleres. Nas ruas faziam-se comentários a respeito da baronesa de Itaço. Os jornais pregavam na parede notícias a respeito dela, vendia-se o seu retrato em todas as proporções, inventavam-se biografias. Uns afirmavam que Filomena Borges era um modelo de virtudes, outros que era uma grande velhaca. Este jurava que a vira já muito por baixo, num hotel. Aquele dizia que ela fora sempre riquíssima e que só trabalhava em público por amor à arte. Aqui afiançavam Ravila Visto. Em tal época dançaram uma banera em casa de Figaro logo, ali, não. Que essa Filomena era outra, falecida havia já coisa de 5 anos, e que esta, nova, do teatro, não tinha absolutamente nada de comum com a outra, com a tal Filomena, cujos bailes, por tão luxuosos e originais, ainda se conservavam na memória de toda a gente, e as discussões reproduziam-se, cada qual mais disparatada. Entretanto, no meio desse burburinho, que se fazia no cais, dois homens, depois de se abauroarem, soltaram exclamações de reconhecimento. Olá! Você também por aqui, senhor Bardad? Como vai o amigo Guterres? Guterres Eden, muito agradecido, mas sempre apoquentado. O outro, ao contrário, dizia-se feliz. Graças a Deus continuava as mil maravilhas com a sua cara mulherzinha e com seu pequerrucho. A mulher e o filho eram a sua preocupação, eram o seu enlevo. O senhor é quem goza esta vida, conzerou outro. Deus louvado, não tenho de que me queixar, sustentou Barroso. Sou feliz, não, né? Coube-me por sorte uma esposa que é um anjo, um verdadeiro anjo da bondade. Também, amigo, olhe que lhe pago na mesma moeda. Trato-a como você mecê não imagina. Mas faça uma ideia. Falo ideia, respondeu Guterres, cheio de acordo, e mudando de tom e chegando-se mais perto do outro. Ora, diga-me cá uma coisa, eu Barroso. Tire de uma dúvida. Quem vem a ser esta Filomena Borges? Disse a mulher do João Touro. Pelo meio é o mesmo e foi justamente essa dúvida o que me trouxe por cá. O nome e o título. Acudiu o outro que ela se anuncia como baronesa de Itaçu. Afianço-lhe porque vi. Então não é outra com certeza. Disse o Barroso se duvido. Quero que me rachem de meio a meio. Ora o diabo. Nem era de esperar outra coisa de semelhante doida. Uma sujeita toda cheia de caprichos e de fantasias. Mas tornou o Guterres, como cão aquele homem em que a mulher levante um espalhafato desta ordem. Isto até faz desconfiar. Pois então você não sabe que o Borisense foi um barão pela mulher. Ela faz dele o que bem entende.
Sim.
Mas segundo me consta, o João Touro não saiu lá muito recheado aqui do Rio. Considerou Guterres. Recheado saiu ele, mas foi de dívidas. O Barroso responder, mas interrompeu-se, olho. Aí chegam eles, são os mesmos é a Filomena e o pancada do marido. Ora, para que havia de dar aquele maluco? Exclamou Guterres, considerando o casal que o outro lhe mostrava. E como vêem tão esquisitos, parecem dois estrangeiros. Ora o Borges. Filomena, com efeito, vinha toropé a pé pelo braço do marido, que não parecia a mesma. E como estava formosa, como estava cada vez mais linda. A quantidade de curiosos que o cercavam era tão grande que os dois mal podiam caminhar. Nunca o entusiasmo brutal do povo chegou àquele auge. As ruas por onde seguia a desejada bailarina ficavam completamente cheias. As janelas transbordavam-se. De todos os lados choviam versos. Duas sociedades filarmônicas acudiram com a pancadaria de sua música. Um verdadeiro. Começaram a surgir as ovações. Do dia seguinte à chegada em diante, Filomena Borges transformou-se no alvo de mil protestos de amor, de presentes e oferecimentos, propostas de todos os sentidos. Os apaixonados caíam-lhe em redor aos bandos, como pássaros prostrados pelo calor. E a sedutora, sem desenganar a nenhum deles, nem lhes dar mais nada além de vagas esperanças, governava com o macio e delicioso cabresto de seus sorrisos e de seus olhares de ternura toda aquela imensa matilha de namorados. Na primeira noite que ela se mostrou no Pedro 2, o teatro foi pequeno para a concorrência que havia. As senhas atingiram o valor de joias. Viam-se casacas nas torrinhas. E todos aplaudiam, todos se entusiasmavam, não pela arte nem pelo talento de Filomena, mas pelo gracioso de seus gestos, pela originalidade de sua beleza, pelo satanismo de sua facerice, que iam maravilhosamente com os requebros dos tangos e das modinhas. Não há francesa. Não há nada que se compare a isto. Disse um mandarim, que por esse tempo estava no Rio de Janeiro, encarregado de uma comissão diplomática. Mandou-lhe no dia seguinte ao primeiro espetáculo, por quatro dos seus criados de rabicho, uma bela una de sândalo, incrustada de ouro e repleta de coisas preciosas, entre as quais havia um bilhete de papel de arroz, escrito a pincel, que no melhor francês, punha à disposição de Filomena os 7 aposentos que ocupavam no hotel dos estrangeiros. Logo em seguida, um lord viajante, cuja fragata havia 3 semanas estava ancorada no porto do Rio de Janeiro, apresentou-se-lhe em casa, oferecendo-lhe um dote de 500.000 libras esterlinas, se ela quisesse abandonar o marido e acompanhar o sedutor à Inglaterra, onde se casariam sob a religião protestante. E como esses, outros e mais outros oferecimentos vinham amontoar-se-lhe defronte dos olhos, e ela sempre meiga, sempre amável, nunca dizia que não, e também nunca dizia que o sim, justamente como em pequena lhe ensinara a velha dona Clementina. O Borges, coitado, é que já não podia aguentar com aquele demônio de vida. Quando não era o teatro, eram as visitas, os jantares, as repetidas festas, um nunca acabar de maçadas. É certo que já não pisava no palco, mas em compensação as lides de empresário, de secretário, de caixa e de gerente, absorviam-lhe todos os instantes. Tinha de atender para a direita e para a esquerda, pagar contas, contratar empregados, administrar o serviço do teatro, escriturar a receita dos espetáculos, um inferno de preocupações. E quando, afinal, pela manhã, ganhava a cama, moído e prostrado, lá estava a mulher para perguntar-lhe pela ideia, para perguntar-lhe como iam as suas ambições políticas. Se o Borges havia já deliberado alguma coisa a esse respeito, se aprontar o seu primeiro artigo era a imprensa. Que fizera, afinal, depois que estavam na corte? Matar-me? É o que tenho feito, respondia o infeliz, gemendo no seu cansaço. Esta vida dá-me cabo da pele. Não sirvo para isto.
Como estou que se eu escreva, se não tenho momento de repouso, se todas minhas horas são poucas para o tal teatro?
Entretanto, é mister que te resolvas a principiar. Não podes de forma alguma permanecer do estado em que te achas.
Sim,
resmungava o Borges, entre bocejos. Hei de dar um jeito. Tenho uma ideia. Exclamou a mulher de uma dessas vezes, tem uma excelente ideia. Está a chegar o verão. Iremos passá-lo em Petrópolis e durante esse tempo de completo repouso, tu farás o que já combinamos.
Que tal te parece?
Bom, parece-me bom, respondeu o infeliz, mais animado com a ideia daquele descanso. Irei para Petrópolis, irei de muito boa vontade. Mas hás de afiançar primeiro que não voltaremos antes do inverno e que durante todo esse tempo nem sequer pensaremos em teatro. Pode ficar descansado. O Guterres, apesar daquela conversa com Barroso, foi um dos primeiros que, à chegada do Borges, o procurou. Apresentou-se muito comovido, disposto a perdoar generosamente as afrontas que recebera do amigo. E desde essa visita, não lhe deixou mais a casa. Jantava lá quase todos os dias e à noite era infalível no teatro. Borges apenas conseguiu suportá-lo, mas Filomena tinha um incerta estima. Guterres não se cansava de elogiá-lo. Ao lado dela só falava nos sucessos extraordinários que a formosa bailarina obtinha todas as noites. E a vaidosa experimentava certo gostinho em sentir a seus pés aquele constante censador, aquele louvaminheiro incansável, que a glorificava sempre no mesmo diapasão, como uma caixa de música que não precisasse de corda, mas que só tivesse uma peça. Todavia, o Guterres, pronto sem obsequiar lá a seu modo, fazia-se muito solícito com Borges, dava-lhe conselhos, mostrava-se interessado por ele. Passava os dias no teatro, querendo ajudá-lo em tudo e não fazendo coisa alguma, assentando-se familiarmente ao lado do bilheteiro, examinando a receita e a despesa, interrogando os trabalhadores, consultando os músicos, tomando contas às costureiras,
repreendendo os que conversavam em voz alta nos ensaios, apaixonando-se nas discussões a respeito de Filomena ou do Borges, pedindo desculpa aos espectadores que porventura vequicavam mal acomodados na teia, e indo vindo, da caixa para os corredores, a fiscalizar, a saber como corria o negócio. Quem o visse ali tão inquieto, tão empenhado, tão comprometido com aquele serviço, ficava supondo que o Guterres tinha parte na empresa. Quando ele se referia ao Borges, dizia sempre: o João, o nosso amigo João. Mas se estivesse presente algum estranho, acrescentava logo, com respeito, como para justificar aquela amizade: o barão de Itaçu. Borges, no fim de contas, já não achava tão ruim, e aos poucos o ia admitindo nos seus particulares. Um dia de mais expansão, chegou a falar-lhe muito em segredo nos projetos políticos que ultimamente o preocupavam. Não é coisa minha, disse, justificando-se. São histórias lá de minha mulher pra... Ah, te devo meter-me na política. O outro recebeu a notícia com um acolhimento cheio de assombro. E por que não? Achas então que a coisa é exequível? Perguntou o Borges. Mas certamente. Dessa massa é que eles se fazem. Nas condições em que estás e dispondo da influência de tua mulher, seria um crime até não cuidares do futuro. Olhe chegando-se mistezamente ao ouvido do outro. Eu estou aqui para te ajudar. Descansa. Mas o Borges não podia descansar. As palavras do Guterres inspiravam-lhe muito pouca confiança. Continuava a ver nele o mesmo preguiçoso vulgar, o mesmo pobre viabo, o mesmo parasita incorrigível. Então é certo que vais para Petrópolis? Perguntou-lhe o amigo na véspera da viagem. É, respondeu o marido de Filomena. Sigo amanhã. Diabo, antes fosses mais tarde. Não me convinha sair daqui sem acabar o mês. Mas que necessidade tens tu de sair? Ponderou Borges, temendo que o outro lhe quisesse duplicar as despesas do passeio. Pois eu havia lá de consentir que partisse sem levar um amigo em tua companhia, não. Não te incomodes por minha causa, apressou-se a dizer o Borges. Agradeço-te do fundo do coração a boa vontade, mas acredita-te que não há a menor necessidade de... Ora, deixa-te dessas coisas. Queres romper cedo comigo, João? Bem sei que és escrupuloso, que tens receio de me importunares, aceitando estes pequenos obséquios. Eu, porém, julgo-me no dever de cumpri-los, mesmo contra o disseres. Mas, filho, dou-te a minha palavra de honra, que fico muito mais agradecido se não fores. Oh, e eu dou-te também a minha palavra que nem a tiro conseguirás que eu mude de resolução. Nesse caso é birra, exclamou Borges, sem poder disfarçar a impaciência. Será o que tu quiseres, bradou o teimoso, mas eu considero do meu dever não te deixares só. E corgo não? Que não sou desses amigos que só aparecem pelo bompo? Senhor, sei que vais doente, cansado, prostrado. Sei que has de precisar de um bom amigo ao pé de ti, que te dê coragem, que te anime. Sei que levas projetos de escrever artigos políticos, de lutar, de resistir, e sei que te faltarão as forças para tanto. E pensares que eu seria capaz de te deixar ir só. Não te mereço semelhante injustiça. Eu supunha, João, que fizesses de mim um melhor a essa. Não. Seria cometer a mais revoltante indignidade se eu não te acompanhasse. Borges ainda protestou, porém, não o mesmo ardor. As palavras do amigo a respeito dos tais projetos políticos o interessaram sobremaneira. O Guterres gozava de certa fama de homem fino, perspicaz e muito inteligente. Verdadeira que seria difícil citar-lhe as obras, Borges não se lembrava de haver posto os olhos em alguma coisa escrita por ele. Nunca lhe descobrira o menor trabalho de imprensa. Mas por às vezes ouvir vas a respeito do talento do Guterres. Se não fosse tão preguiçoso, diziam, seria a nossa primeira pena. Bem podia ser que o demônio do homem entendesse deveras do riscado e viesse a prestar-lhe muito bons serviços. Intrigas de política, pelo menos, ninguém lhe podia negar recompensa. Bórgida se lembrava perfeitamente das formidáveis discussões em que o vira por inúmeras vezes empenhado com os grandes da matéria. Ora, se assim era, valia a pena abrir mão de umas certas coisas e aceitar abertamente o auxílio que lhe oferecia o tipo. O diabo seriam as despesas. Borges já não era o mesmo às beiras rotas em questões de dinheiro. Depois das suas adversidades, ficar econômico e desconfiado. Mas enfim, ora Deus. Quem precisa tem que puxar pela bolsa. E resolveu aguentar a carga.